Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Mendes Coelho e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a avaliação do nigrossomo utilizando a ressonância magnética como ferramenta para triagem em pacientes com suspeita de parkinsonismo. O diagnóstico da doença de Parkinson costuma ser difícil porque os primeiros sintomas podem ser difusos, variar de pessoa para pessoa e assemelhar-se a sintomas ligados a outras doenças. Como resultado, até 30% dos pacientes são inicialmente diagnosticados erroneamente como doença de Parkinson, mesmo em unidades especializadas. A investigação diagnóstica de pacientes com suspeita de parkinsonismo é, portanto, extensa e inclui neuroimagem. A TC, com SPECT, tem sido amplamente utilizada em pacientes com suspeita de parkinsonismo. O SPECT, utilizando o iofluplano, tem um papel bem estabelecido no diagnóstico precoce do parkinsonismo. Alguns estudos indicam que o padrão de captação do radioligante pode fornecer dicas úteis para a doença de Parkinson ou síndromes parkinsonianas atípicas. A ressonância com técnicas convencionais é útil para excluir outras patologias e diferenciar a doença de Parkinson da atrofia de múltiplos sistemas e da paralisia supranuclear progressiva. Avanços recentes permitiram a avaliação direta da parte compacta da substância negra por meio de imagens ponderadas em susceptibilidade. Essa técnica pode visualizar o nigrossomo 1, que é uma área em forma de lente localizada caudalmente na parte dorsal da parte compacta, onde a perda neuronal dopaminérgica devido à doença de Parkinson é mais profunda. O nigrossomo 1 saudável aparece como uma região hiperintensa no SWI, dando origem ao termo sinal da cauda da andorinha. Em contraste, o sinal da cauda da andorinha parece estar ausente em pacientes com doença de Parkinson, pois o nigrossomo 1 é hipointenso devido à perda da neuromelanina. A avaliação do nigrossomo 1 com SWI parece ter excelente acurácia em pacientes com doença de Parkinson, mas sua ocorrência em indivíduos saudáveis não é consistente. No entanto, o SWI é recomendado como parte essencial do protocolo padronizado de ressonância para avaliação do parkinsonismo. Em princípio, o SWI é equivalente ao DaTscan SPECT. Ambas as técnicas são anormais tanto na doença de Parkinson quanto na síndrome parkinsoniana atípica. No entanto, ambas as técnicas são normais no tremor essencial e no parkinsonismo induzido por drogas e podem, portanto, discriminar a doença de Parkinson desses dois diagnósticos diferenciais. O DaTscan se refere ao mesmo TRODAT, tá bom? Só para conhecimento de vocês, no SPECT utilizando o iofluplano. No entanto, a implementação clínica do SWI permanece limitada, provavelmente porque a avaliação do nigrossomo 1 é desafiadora e depende dos parâmetros da sequência de ressonância e da experiência de quem está avaliando. Com esse estudo, os autores buscaram avaliar se o SWI pode ser usado como uma ferramenta de triagem inicial em pacientes com suspeitas de parkinsonismo. A principal hipótese foi que o SWI pode discriminar com sucesso pacientes com síndromes parkinsonianas e não parkinsonianas e, portanto, ser utilizado para pré-seleção de pacientes para o DaTscan SPECT. Foram então recrutados 72 pacientes com suspeita de parkinsonismo. O exame do SPECT foi realizado como parte da investigação diagnóstica, enquanto a ressonância foi realizada como parte deste estudo de pesquisa. Todos os pacientes fizeram o SWI no mesmo dia ou dentro de 6 meses após a realização do SPECT. O diagnóstico clínico foi definido pelo neurologista de referência. A partir daí, os pacientes foram classificados em 2 grupos, sendo o grupo A parkinsonismo, grupo B não parkinsonismo. Além disso, 24 controles saudáveis, sem qualquer distúrbio neurológico, foram recrutados. Quanto à aquisição e avaliação do SWI, os dados da ressonância foram adquiridos em ressonância magnética 3 Tesla. Os protocolos utilizados estão melhor descritos na versão original do artigo. O sinal da cauda da andorinha foi determinado como ponto focal, oval ou linear hiperintenso na parte posterior e caudal da parte compacta da substância negra. Dois neuroradiologistas avaliaram as imagens. O sinal da cauda da andorinha foi avaliado em uma escala de 4 incrementos, sendo 1 definitivamente normal, 2 provavelmente normal, 3 provavelmente anormal, 4 definitivamente anormal. Também foram avaliadas para análise estatísticos resultados em normais e anormais. Os casos com achados anormais unilaterais foram considerados anormais. Além disso, os dois avaliadores estimaram a qualidade da imagem, que é super importante nessa avaliação. Então, muito boa, com pouco nenhum artefato; 2, bom, com alguns artefatos; 3, com artefatos consideráveis; 4, com artefatos significativos, mas legível; e 5, não diagnóstica. O SPECT foi adquirido em aparelho de baixa energia. Todos os dados foram processados e as imagens foram reconstruídas usando o algoritmo. As imagens foram avaliadas quanto à forma, extensão, simetria e intensidade do estriado para distinguir o estriado normal do anormal, usando a mesma escala do SWE. Então, eles classificaram os participantes em 3 grupos diferentes com base no seu diagnóstico clínico. 54 foram classificados no grupo de parkinsonismo, 18 não parkinsonismo e 24 controles saudáveis. Os controles saudáveis eram significativamente mais jovens do que os pacientes com parkinsonismo e sem parkinsonismo. Quanto ao desempenho do SWI, 62 pacientes foram avaliados numa ressonância Philips e 34 numa ressonância GE. O scanner GE foi associado a excelente especificidade de 100%, mas a sensibilidade razoável de 60%, enquanto a Philips foi associada a uma especificidade moderada de 86% e uma sensibilidade maior de 82%. 15 casos foram excluídos porque a qualidade de imagem era muito ruim. Esses casos foram excluídos da leitura de consenso e da análise de comparação subsequente com o SPECT. 3 casos de SWI foram realizados no GE e 12 no Philips. Quanto ao desempenho do SPECT, ambos os avaliadores tiveram uma alta taxa de acerto de 90% a 94%. A confiabilidade interobservador foi boa, 93% para o estriado direito e 93% para o estriado esquerdo. O SPECT apresentou alta sensibilidade e uma menor especificidade. Dentre os participantes saudáveis, houve 3 casos falso positivos de SWI, dos quais 2 com qualidade de imagem razoável e 1 com qualidade de imagem ruim. Todos foram adquiridos no scanner da Philips. Além disso, foi identificado 11 casos falso negativos de SWI, com pontuação de qualidade de imagem de 2.3. 6 desses foram realizados na Philips e 5 na GE. O SPECT foi normal em um desses pacientes, que foi diagnosticado com atrofia de múltiplo sistema do tipo cerebelar, e anormal nos outros 10 pacientes. Além disso, foram identificados 4 pacientes de SPECT falso negativos, 2 pacientes com atrofia de múltiplo sistema cerebelar, do subtipo cerebelar, 1 com degeneração córtico basal e 1 com parkinsonismo indefinido. O SWI foi anormal em um paciente com AMS do tipo cerebelar e do paciente com degeneração córtico basal. Este estudo teve como objetivo, portanto, avaliar se o SWI pode ser usado como ferramenta de triagem em pacientes com suspeita de parkinsonismo. Em contraste com estudos anteriores, além de uma comparação estrita do SWI e o SPECT em termos de acurácia diagnóstica, houve também a tentativa de elucidar uma melhor maneira de aplicar esses dois testes complementares em um ambiente clínico, considerando a disponibilidade e custo. Os achados do presente estudo indicam que um exame inicial com SWI pode ser benéfico, embora a avaliação visual do nigrossomo pode ser desafiador. O SWI teve uma alta especificidade, enquanto o SPECT teve uma especificidade de 83% e o SWI de 92%. Consequentemente, se o nigrossomo 1 aparece normal no SWI, então o parkinsonismo pode ser descartado em aproximadamente 9 de cada 10 casos. Além disso, como 73% dos participantes que foram excluídos devido a artefatos de movimento foram diagnosticados com parkinsonismo, a má qualidade do SWI devido a artefatos de movimento poderia servir como indicador do parkinsonismo. Na corte do artigo, o SWI teve sensibilidade moderada, de 74%, o que contraria uma análise anterior que relata alta sensibilidade, de 94%. Além disso, a especificidade do SPECT foi menor em comparação com um relato anterior, mas semelhante a um outro estudo. No entanto, o desempenho diagnóstico do SPECT pode ser melhorado ainda mais pela análise quantitativa, que é realizada rotineiramente junto com a avaliação visual. O SPECT superou o SWI em termos de sensibilidade e precisão geral do diagnóstico. Após usar o SWI como ferramenta de triagem e focar apenas em pacientes com SWI anormal ou inconclusivo, o desempenho diagnóstico do SPECT foi ainda melhor. Os achados do artigo apoiam o papel bem estabelecido do SPECT na detecção de parkinsonismo e destacam sua importância principalmente nos casos em que o nigrossomo 1 parece estar anormal no SWI. Essa combinação de achados fornece suporte para a realização do SWI como uma ferramenta de triagem inicial em pacientes com suspeita de parkinsonismo, com o SPECT melhorando ainda mais o resultado diagnóstico nos casos em que o nigrossomo 1 é anormal ou não pode ser avaliado devido a artefatos de movimento. No entanto, a avaliação correta do SWI é altamente dependente dos parâmetros de aquisição e da experiência do avaliador. As imagens do scanner GE tiveram melhor desempenho em termos de especificidade e tiveram qualidade de imagem significativamente melhor em comparação com as do scanner Philips. Isso pode ser atribuído ao fato de a GE empregar uma sequência multi-eco, enquanto a Philips usa uma sequência de único eco. Da mesma forma, o avaliador experiente superou o avaliador menos experiente em termos de precisão geral do diagnóstico. A contribuição da qualidade da imagem para o diagnóstico correto é enfatizada ainda mais pelos 3 casos falsos positivos de SWI, todos adquiridos na Philips, onde os artefatos de movimento foram consideravelmente significativos. No entanto, o parkinsonismo pré-clínico não pode ser completamente descartado nesses casos. Pelo contrário, o SWI foi normal em 3 casos falsos positivos do SPECT, reforçando o diagnóstico clínico. Havia 2 pacientes com AMS do tipo cerebelar, ambos com SPECT normal, o que está de acordo com a literatura anterior. Apenas um desses pacientes apresentou SWI normal. Uma limitação do estudo é o curto período de seguimento, com alguns pacientes recebendo diagnóstico clínico 3 meses após serem submetidos ao SPECT. Embora o diagnóstico errado não possa ser descartado, o estudo se concentrou em diferenciar parkinsonismo do não parkinsonismo, e um possível diagnóstico errado dentro do grupo do parkinsonismo não alteraria os resultados. Outra limitação é que os controles saudáveis não foram examinados com o SPECT. A alta especificidade do SWI indica que a avaliação visual do nigrossomo 1 pode servir como ferramenta de triagem para pacientes com suspeita de parkinsonismo. Os achados do artigo apoiam que pacientes com nigrossomo 1 normal provavelmente não sofrerão de parkinsonismo. Além disso, o desempenho diagnóstico do SPECT pode ser melhorado ainda mais, pré-selecionando pacientes com SWI anormal ou inconclusivo. No entanto, para superar os desafios de avaliar o SWI, os centros de neuroimagem precisam se familiarizar com os parâmetros de aquisição e a qualidade da imagem de diferentes fornecedores de ressonância magnética. Bom, espero que todas essas informações auxiliem vocês na avaliação das imagens dos pacientes com parkinsonismo. Deixem as suas dúvidas nas nossas redes sociais e a gente se vê no nosso próximo SkyCast Brief.